Bom dia, Elaine, ouvinte da Rádio Campeche. Eu comecei esse trabalho justamente por perceber que uma parte expressiva do jornalismo crítico, hoje, ele vem vivendo de editais. Então, o que que a gente percebe nesses editais? Esses editais, eles são geralmente focalizados, eles elegem determinados temas e determinados públicos, e eles vêm prioritariamente se fazendo hoje na região da Amazônia. Então, foi essa pesquisa no sentido de perceber quem são as figuras, entidades, organizações por trás desses editais que me moveu, então, a fazer esse texto.
E a gente sabe que tem dois tipos de editais, né, Miriam? Um que é o do Estado, né, que esses editais com dinheiro público, que é extremamente legítimo, né, para se distribuir um pouco os recursos da cultura enfim, nos grupos, mas também há essas empresas, então, estadunidenses e até o Departamento de Estado dos Estados Unidos também envolvidos em outros tipos de editais, é isso?
Exato. Nós temos, tradicionalmente, já editais como, por exemplo, em Santa Catarina, o Elizabeth Anderle, recentemente o edital Aldir Blanc, que são editais na área de cultura. Eventualmente, nós, do campo da comunicação e do jornalismo, conseguimos inserir algum tipo de projeto nesses editais. Nós não temos editais específicos públicos aqui no estado para o campo do jornalismo, que é lamentável. Mas a minha pesquisa foi especificamente dos grupos que propõem, que apresentam editais e são ligados a empresas e a órgãos, principalmente dos Estados Unidos. O que eu percebi é que uma boa parte dos editais que hoje são focalizados na Amazônia, lembrando que o Brasil, ano que vem, vai sediar a chamada COP em Belém, são editais que são patrocinados, por exemplo, pelo Google. O Google tem o hábito agora de fomentar editais de jornalismo, mas o Google vem justamente matando o jornalismo, cada vez mais cerceando os conteúdos noticiosos na sua plataforma de busca. E outro grande financiador é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que a sigla em inglês é USAID. Essa agência, ela foi criada por John Kennedy nos anos 60 e ela tem um grande marco aqui no Brasil de estudos. Porque logo depois do golpe militar, houve uma parceria do MEC, então ligado ao Ministério da Educação, com a USAID, e parceria essa que mudou o sistema de ensino superior do Brasil, levando esse sistema de ensino a se entregar aos interesses de mercado. Então, a parceria MEC-USAID foi uma parceria bastante pesquisada aqui no Brasil nos anos 60, e essa USAID continua ativa e agora financiando o que eles chamam de projetos de desenvolvimento nos chamados países do terceiro mundo. E um desses projetos, ou vários desses projetos, estão aqui no Brasil. Eles anunciaram em maio 21 milhões de dólares em parcerias com órgãos públicos, por exemplo, inclusive a FUNAI e o Instituto Chico Mendes, e eles trabalham com o que eles chamam de grupos marginalizados, entre os quais indígenas. Eu até observo, Elaine, na pesquisa, que todo o projeto da USAID para os próximos anos, ele inclui parcerias para entrar nas áreas de população indígena. Por quê? Porque ali eles dizem que são os locais onde estão mais preservadas áreas protegidas, paisagens intactas e ecossistemas críticos. Então, o interesse é justamente ir ali, buscar esse conhecimento indígena, buscar essas últimas áreas remanescentes de grandes biomas preservados, para colocá-las no interesse de mercado. Então, o que que os editais mascaram é isso.
E como é que fica o jornalismo, né, Miriam? Porque se diz um jornalismo crítico, mas ao mesmo tempo é financiado justamente por quem está aqui visando destruir o nosso espaço, destruir o ambiente e também destruir a nossa possibilidade de ser disputado, como é o caso da Google, né?
Exato. O que eu coloco nesse artigo é justamente que os colegas e organizações, principalmente ligadas ao chamado jornalismo ambiental, estejam atentos, porque eu fico me perguntando como um dos grandes canais de difusão desse conhecimento é pelo chamado jornalismo de dados ambientais, em que se buscam dados e suas interpretações nas grandes bases do governo e de instituições de todo tipo, até que ponto também a gente não está entregando dados fundamentais através desse trabalho em áreas indígenas e também buscando que tipo de conhecimento tradicional essas populações têm e entregando para os interesses dos Estados Unidos. sendo que o Departamento de Estado, dos Estados Unidos é um dos grandes envolvidos nessas parcerias que se vendem como parcerias do povo americano a serviço da paz mundial. Então, alertando os colegas para ficarem atentos, recebendo esse recurso, que jornalismo eles estão fazendo e que dados eles estão entregando para esses interesses mascarados aí de editais, de fomento ao jornalismo ambiental.
É, e Miriam, esse trabalho, né, tu divulgou semana passada, assim, como é que tem sido a repercussão, assim, que a gente sabe que esse é um tema quente, que muitas pessoas, inclusive, ficam ofendidas, né, porque acreditam que usar o dinheiro dos Estados Unidos não é uma coisa ruim.
Então, a gente tem percebido aí um movimento de chamada de atenção também, mas bastante marginal. Um ou outro colega se manifesta, entende a preocupação, percebe ali também questões que talvez não tivesse percebido antes, mas é uma repercussão bastante baixa, mesmo que a gente tenha aí divulgado em várias entidades, grupos que nós temos no país. E o que a gente vai perceber em âmbito local, Elaine, é que essa crítica nós já fizemos quando, no primeiro semestre, a gente alertou para a quantidade de recursos públicos que nós, a qual nós não temos acesso, que são repassados pelo governo de Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Contas, para as emissoras de rádio e TV ligadas ao sistema Acaerte. São milhares de reais. Esse ano eu verifiquei na plataforma da Assembleia Legislativa, são dezenas de contratos que não são repassados para os órgãos que representam e que hoje estão tocando o pouco que há de jornalismo crítico aqui no Estado. Infelizmente, nós não conseguimos esse recurso, as denúncias que fizemos não tiveram repercussão, e a gente aí lamenta, né, que mesmo no nosso campo não se percebe a importância do jornalismo. E quando eu falo nosso campo, é o campo partidário, o campo sindical e o campo do movimento popular. Nós não conseguimos sensibilizar pessoas em número e entidades em número suficiente para bancar um veículo de comunicação do nosso campo, e nem fala em Santa Catarina, fala aqui em Florianópolis. Nós temos, por exemplo, Porto Alegre, que tem o Matinal, o Sul 21 e o Brasil de Fato RS, que fazem um jornalismo importante, são financiados pelo movimento popular. E aqui na capital de Santa Catarina, 500 mil habitantes, a gente não consegue viabilizar um jornal do nosso campo, um site, um jornal, algum instrumento que tenha um alcance que não seja tão limitado hoje quanto as iniciativas que nós temos, belas iniciativas, mas que não conseguem atingir a população.
É, e é engraçado que a gente vê deputados, movimentos sociais e tal, eles fazem muitas denúncias relacionadas a um ou outro parlamentar que usa uma verba irregular ou coisa assim, mas são incapazes de fazer a crítica à Caerte, né? Porque certamente não devem se sentir confortáveis, né, em fazer a crítica a uma entidade que domina a comunicação no estado de Santa Catarina, né? Enfim.
Sim, exato. E lembrando, como já tínhamos denunciado no primeiro semestre, que a Caetima usa esse recurso para manter essas emissoras de rádio e televisão, e são emissoras que sistematicamente são contra a classe trabalhadora, são aliadas do agronegócio, são aliadas dos grupos dominantes. E tem um discurso, Elaine, que a gente pouco conhece, porque quem acompanha com a percepção crítica vai ter o um entendimento do tipo de discurso que se dá ali, mas nós não temos pesquisas acadêmicas que desvendem sistematicamente o discurso que esse sistema Caerte leva para a população, aliena a população. A gente sabe disso, a gente vê parcelas, fragmentos desse discurso, mas lamentavelmente não temos uma preocupação aí acadêmica, sindical, do movimento popular de desvendar para a população, mostrar para a população como que esses meios de comunicação estão a serviço dos interesses dos grupos dominantes, do agronegócio, massacrando a classe trabalhadora do Estado.
É, a academia está ocupada com outros temas, né, que muitas vezes não tem o menor sentido. Mas, enfim. Miriam, obrigada aí pela tua participação e siga firme aí que tu é uma das poucas vozes que ainda a gente pode, né, ter aqui no Estado prestando atenção em tudo isso. Um grande abraço.
Obrigada, Elaine, e ouvintes da Rádio Campestre, um bom dia.